Muito boa tarde a todos. Iríamos, até porque o tempo é curto, como sabem, às 15 horas começa a sessão plenária do Parlamento e vamos tentar que dentro desta hora que temos possamos resolver esta situação. Eu chamo-me Santinho Pacheco, sou deputado eleito pela Guarda e sou o relator desta petição e por isso cabe-me presidir a esta sessão de audição dos peticionários e por isso começo por saudar todos os cidadãos que subscreveram esta petição, a petição número 539/13 da terceira legislatura, que tem como primeiro peticionário o Sr. Engenheiro Pedro Cortes. Como esta petição tem menos de 4 mil assinaturas, ela não será discutida em plenário, mas das conclusões saídas desta audição será dado conhecimento a todos os...
E do relatório.
Sim,
eventualmente, caso o relator sugira, também pode ser discutido em plenário, excepcionalmente.
Sim, e qualquer dos grupos parlamentares pode, eventualmente, pegar neste assunto e apresentá-lo numa iniciativa legislativa. De maneira que eu irei dar a palavra ao primeiro subscritor, que terá entre 10 a 15 minutos para ele só, ou juntamente com qualquer outro peticionário, e depois irei passar a palavra para os senhores deputados presentes, que estão aqui o senhor deputado João Dias, do Partido Comunista Português, o senhor deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Emília Cerqueira, do Partido Social Democrata, e os senhores deputados Hugo Costa e António Gameiro, do Partido Socialista. De maneira para não perdermos tempo, darei imediatamente a palavra ao senhor engenheiro Pedro Cortes, como primeiro subscritor desta petição, que tem como objetivo solicitar a adoção de medidas para a limpeza de mato em áreas florestais de minifundo. Faça favor, senhor engenheiro.
Aqui?
Sim.
Já está. Pronto. Então, muito obrigado, senhor deputado, e à comissão, por dar esta oportunidade de falar destas questões do minifúndio e do tema desta petição. Em primeiro lugar, portanto, eu vou estruturar isto em 5 pontos, portanto, a base da opinião e a declaração de interesses relacionado com este assunto, o abandono dos territórios minifundiários e ciclo de incêndios catastróficos, depois a importância da aplicação da PAC para resolver, para compreender e para resolver, e depois as propostas desta petição, mais detalhadamente, neste âmbito. E depois a evolução da petição e deste movimento cívico que pretendemos que continue. Queremos cumprir a função de observadores avançados que estamos no terreno, relatar factos, transmitir opiniões que possam ser enfim, captadas pelos órgãos de decisão e ajustar questões que nos parece que não estão a ser corretas para a realidade do território abandonado. Sentimos há 33 anos, isto falando um bocadinho mais na primeira pessoa, a inviabilidade económica da agricultura nestes territórios. Ao projetar a instalação, por mais contas que se fizesse, não dava o ordenado mínimo. Começámos por fazer o que vimos que faltava para arrancar uma nova fase de atividade rural, já há 33 anos, portanto já não apareceu isto de ontem para hoje. Portanto, levantar e conhecer o território, levar os conhecimentos, cartografia aos centros de decisão, cada vez mais afastados do local, e com uma ação cada vez mais relevante, já que a agricultura deixa de funcionar pelo mercado e passa a funcionar muito dependente de decisões tomadas burocraticamente e longe dos locais. Portanto, se depois não se conhece os locais, essas decisões burocráticas dão água. A declaração de interesse, a nossa intervenção nesta realidade, na sua maioria, foi e é feita através de uma microempresa constituída em 1991. Tentamos manter 5 empresas em atividade de minifúndio em Orém. A problemática dos fogos e a planificação de defesa contra incêndios impostos, desde logo, como principal fator limitante. E eu diria que temos interesses, assim como o médico tem interesse em tratar doentes, nós também temos interesse nesta questão. A base da opinião, 28 anos de experiência da Geoterra, que teve na gênese da petição, que depois muita gente aderiu e concordou, uma primeira fase de diagnóstico, estudámos os processos de abandono de incêndios desde 1991, já cartografámos 1,2 milhões de hectares, que é mais de 10% do território, com incidentes de trabalho de campo, fizemos 50 planos municipais ainda antes da ser necessário os planos municipais, cartografámos pelo menos 345 mil hectares de matos altos, mais de 1 metro, portanto temos a noção do que é o abandono. A partir de 2004 fizemos, e para que os planos que fizemos para as câmaras não ficassem na gaveta, envolvemos muito na intervenção. Já fizemos cerca de 9.500 hectares projetos de limpeza, 9.400 hectares corresponde a 9.400 campos de futebol, portanto é uma área muito grande, dispersas em várias zonas no território, correspondeu a 170 projetos, 72 empresas, e a partir de 2008 dedicámos um pouco também à questão da gestão florestal nas ZIFs e na questão da reativação da resinagem, que nos parece um instrumento territorial essencial para estes territórios minifundiários. Portanto, é com base nesta experiência que nós chegámos à conclusão e nos fez avançar para esta petição. Destes 30 anos chegámos a duas grandes conclusões. Os ciclos de incêndios nas áreas minifundiárias estão imparáveis, isto concretamente, e na perspectiva de quem está no terreno a ver o que se passa, e a acumulação da carga combustível está cada vez mais grave, o fecho dos vales de continuidade florestal, etc. No PRODER, provou-se que afinal é possível intervir com escala no minifúndio, abandonado, e desbloquear iniciativa privada com um modelo digital e juntas de freguesia, que funcionou muitíssimo bem, e outras iniciativas, como por exemplo a Associação Montes, é possível fazer intervenções, não é nada impossível, como muita gente diz. Agora, infelizmente, no PDR este caminho foi praticamente eliminado e nem depois da catástrofe de 2017 se corrigiu e nunca se fez tão pouco em gestão de estratégia de combustíveis destas no território e de reativação rural. As limpezas à volta das casas, claro que são importantes para a proteção civil, mas não são estratégicas e não param o fogo onde ele se descontrola e é aí que ele tem que ser parado. E como construir a imagem, é como construir diques à volta das casas em vez de reparar a fenda de uma barragem. Portanto, se tivermos uma barragem com uma fenda, em vez de reparar a fenda da barragem, estamos a construir diques para quando aquilo rebentar, as casas, como se isso fosse... Quem conhece Castelo Bode, pensa um bocado o que é que acontecia se Castelo Bode rebentava. Bom, por um lado fica a frustração, não temos conseguido levar os critérios aos decisores esta nossa visão do território, e por outro lado fica a perplexidade de ver que nem agora se está a mudar. Ou seja, antes talvez não soubesse, agora já ninguém pode dizer que não sabe o grave da situação. E não está a haver uma ação proporcional àquilo que parece óbvio fazer-se. Esta petição justifica-se por tudo isto, devemos cumprir a função mais uma vez de observadores avançados e relatar os factos. Bom, o segundo ponto, o colapso agroflorestal do minifúndio português, dois terços do país, centro-norte e Algarve. O abandono agroflorestal das últimas décadas desencadeou processos ciclos de incêndio catastróficos que começou mais no centro, na década de 80, 90, 2000, e hoje em dia temos mais ou menos esta área e ali ao lado a área que ardeu em 2017, aqui bem no centro desta zona. A conclusão é mais ou menos clara, nas nossas condições climáticas com secura mediterrânica alternando imprevistamente com a umidade atlântica, os territórios não geridos pelo homem passam a ser geridos por incêndios catastróficos. Portanto, mais vale geri-los talvez pelo homem. Um território com alto potencial florestal que passa a contribuir negativamente para o PIB é o que está a passar em muitas destas zonas onde nós vivemos e muitos... Queria também aproveitar para agradecer as pessoas que me estão aqui a acompanhar, em especial a Câmara Municipal de Orém, que disponibilizou um autocarro, o seu vereador, os presidentes da Junta e muitas pessoas relacionadas que sentem como eu este problema. Penso que se está a chegar a uma fase de marginalização económica e ambiental, em vez de tirar partido do alto potencial florestal do território, e os incêndios estão cada vez mais de dimensão mais controlada. Aqui um artigo do El País em julho que fala, faz uma síntese, a meu ver, bastante bem feita do que se passa nesta questão dos incêndios, fala sobre os incêndios de Portugal, e em que referem que um incêndio corresponde 3 mil hectares a uma bomba atómica, portanto um incêndio de Drogon correspondeu a 210 bombas atómicas de Hiroshima. A 15 de outubro foi registado o recorde mundial de rapidez de propagação. Nunca foi registado em nenhuma parte do mundo uma rapidez de propagação tão grande, 14 mil hectares por hora. Portanto, isso é suficientemente preocupante. O que aconteceu aqui em banda desenhada com fotografias, na década de 40, 70, havia de facto uma ocupação de solo que eliminava a carga de combustível nos seus sistemas agroflorestais. Com a evolução verificada com o fecho dos vales agrícolas e a acumulação da carga de combustível, o primeiro ciclo de incêndios e depois... o segundo incêndio e é nessa situação já que nós estamos a viver. Aqui é um exemplo claro do que aconteceu em Orém, é ilustrativo do primeiro grande incêndio em 2005, depois ardeu outra vez a mesma zona passado 7 anos, e hoje, portanto, isto era em 2005, antes de ter o grande incêndio, isto é a linha do norte ali a ver-se, e hoje em dia deu origem a uma espécie de matagal de eucaliptos que não é nem para as celuloses, nem para o proprietário, não é para ninguém. Ou seja, é mais ou menos aquilo que agora no Pedrógão a perfilar. Isto foi em 2012 e nós temos já a visão infelizmente, do que é que acontece quando uma zona leva dois e três ciclos de incêndios em cima. Não interessa nem aos eucaliptos, nem ao pinho, nem ao sobreiro, a ninguém. Dá problemas enormes, do ponto de vista económicos, ambientais, sociais, e torna impossível a vida nestes locais e o inferno da vida para os presidentes de junta, que têm que limpar estes caminhos e têm as linhas de água entupidas com as areias, os assoreamentos, etc. E há aqui uma questão da avaliação dos prejuízos, que normalmente nós não pensamos. Por exemplo, este incêndio, 6 mil hectares, que ardeu duas vezes, em Orém. 3 mil euros por hectare será as percas de bens florestais diretos, enfim, de madeira que se perde. Mas depois, se no ano a seguir aquela zona não começar a produzir, temos que contar com aquilo que deveria produzir todos os anos e deixou de produzir, como está a acontecer nestas zonas. 300 euros por hectare ano. Ou seja, passado 10 anos, temos já mais 3 mil euros por hectare. Portanto, isto, de facto, é uma dimensão que normalmente as pessoas não pensam, mas que é extremamente importante. Não é só o incêndio em si, mas depois o que daí vem em termos de prejuízos. A questão da evolução da viabilidade económica nos sistemas agroflorestais a partir de 1950, portanto, em 1950 havia um uso intenso da mão de obra, portanto, o aumento do preço da escassez de mão de obra, por outro lado, a diminuição dos preços agrícolas levou a um prejuízo em viabilidade económica dos sistemas. E aqui é engraçado compararmos em 1950 e 2010 o valor da jorna e de um litro de vinho. Mais ou menos o que isto diz é que em 1950 uma pessoa a trabalhar conseguia o dinheiro, dava a comprar 3 litros de vinho, e hoje dá para comprar 30, ou seja, o preço dos produtos baixou, a mão de obra subiu muito, e o que levou à inviabilização dos sistemas agroflorestais, que se baseavam em mão de obra. Evidentemente que a mecanização era a solução. O problema é que a mecanização não conseguiu entrar em muitas zonas do país, sobretudo as zonas de minifúndio, com pedregosidade, etc., e levou a uma diminuição da rentabilidade. Agora, a partir de 1990, houve aqui uma machadada ainda mais grave, que foi com a reforma da PAC, e com a parte administrativa em como começaram a ser dados os subsídios. Ou seja, até essa altura, um agricultor que produzia milho, escolhia o milho, que é da nossa região, é paradigmático, nos vales agrícolas, vendia no mercado a 50 escudos por quilo. O agricultor, se fosse à feira de Orém, vendia a 50 escudos por quilo e tinha garantido o escoamento a 50 escudos por quilo. A partir dessa altura, não percebia o agricultor que nesses 50 escudos por quilo estava uma proteção, estava um mercado controlado, e, portanto, ele acabava por beneficiar de uma proteção em todos os quilos de milho que vendia. A partir dessa altura, com a nossa adesão comunitária, isto deixou de ser possível, o mercado passou a ser livre, ele passou a vender o milho por 25 escudos por quilo e iria buscar os outros 25 escudos à zona agrária ou ao IFAP, que a PAC permitia, para o compensar. O problema é que nas zonas de minifúndio ninguém conseguiu buscar os outros 25 escudos ao IFAP e à zona agrária, portanto, de repente ficaram com o preço a metade. E toda a gente sabe, se eu de repente ficar com o meu ordenado a metade, isto não, abandono esta atividade e procuro outra, que foi o que aconteceu, e os vales agrícolas foram interrompidos de uma maneira estonteante. Hoje em dia temos barris de pólvora nos vales agrícolas, que antes eram os corta-fogos dos incêndios, transformaram-se em zonas de propagação de incêndios, as zonas florestais a mesma coisa, e portanto isto teve aqui de facto um impacto brutal em termos de perigosidade de incêndios. A partir de 90 e com a nossa adesão comunitária. Aqui mostra, isto foi um mapa que foi publicado ontem pelo professor Francisco Cordovil e o professor Rolo no seminário do INEAV, portanto é recente, de 8/1, antes de ontem, e mostra aqui os valores por hectare a nível da PAC recebido pelas várias zonas do país. E, de facto, é impressionante verificar aqui que nesta zona, por acaso não sei se ali se percebe muito bem, não, as cores ali não se vê. Mas pronto, esta zona aqui recebeu de 32 a 110 euros por hectare e isto varia em 32 a 110 euros por hectare ano, até 371 a 400. E esta zona aqui central, está, que é desde Orém à Sertã, Provença Nova, temos cá também representantes de Provença Nova e da Sertã, toda esta zona aqui está na escala mínima dos valores que recebeu por hectare. Evidentemente que isto tem as suas consequências. E se calhar, se formos ver, os fogos estão muito relacionados, os fogos de 2017 andam por aqui. Portanto, a questão é essa, o abandono e, de facto, o não apoio pela PAC, por um lado, depois de ter criado a situação de redução, de redução dos preços, tem essas consequências. Agora, os erros dos últimos 20 a 30 anos, na nossa opinião, e é a gênese da petição, esperamos que isso seja ouvido aqui em Lisboa, os erros destes últimos 20 a 30 anos não estão a ser corrigidos. O minifúndio está completamente bloqueado. O PRODER deu um passo em frente, 2010-2014, pela primeira vez na PAC, o apoio efetivo à gestão de combustível de minifúndio, e daí tantos presentes de estarem cá hoje, porque eles fizeram projetos concretos e que deram resultados, com o apoio do PRODER, com o edital. Mas o PDR deu vários passos para trás. Eu digo vários porque tinha uma coisa que estava a funcionar e deixar de funcionar, que foi como aconteceu, reprovar esses projetos, tem um efeito psicológico pior do que se eles nunca tivessem existido. E 2014-2020 houve a reprovação da gestão de combustível. Claro que o minifúndio privado está bloqueado. Se olharmos para aqui, nesta fase o Estado é essencial. Nós, se virmos aqui esta terra, este senhor que fez esta limpeza, é irracional do ponto de vista económico, porque ele sabe esta limpeza, nos seus 5 metros de largura, sabe perfeitamente que se houver um fogo não há nada a fazer. Portanto, a intervenção individual é impossível e, portanto, o normal, o racional, é que o território esteja de facto abandonado. Portanto, tem que ser intervenções feitas com escala. Aqui, por exemplo, foi uma primeira ação que foi feita em Orém, ainda na altura do Agris. Em 20 hectares temos 260 matrizes. E, portanto, esta foi uma intervenção que foi feita pela Câmara, num projeto da Câmara, e que permitiu fazer limpar de 260 bocadinhos de terras, evidentemente que individualmente nenhum proprietário conseguiria fazer isto, nem conseguia convencer o seu vizinho a fazer, etc. Portanto, tem que haver aqui uma intervenção, por isso é que temos o Estado, de desbloquear a iniciativa privada. Aquilo que foi feito com o PRODER, está a aparecer aqui uma coisinha, não sei. Ah, é por causa do tempo. Pensava que era aqui um...
Era um mecanismo automático.
Então, agora... Deixa eu lá. Agora não sei o que... Quis melhorar e não sei o que aconteceu para... Pois... Já está. Agora aquilo há de vir. Bom, eu estava eu a dizer que, de facto, com o PRODER conseguiu-se fazer uma coisa que, na altura, muita gente dizia que não era possível, que era, por exemplo, uma zona estratégica do território que sabemos que é perigosa e que é de muita gente. A Junta de Freguesia, uma vez que o dinheiro da PAC não consegue chegar individualmente a esses proprietários, arranjar uma maneira de a Junta de Freguesia, em substituição deles, apresentar um projeto, por exemplo, 30 hectares, numa zona estratégica, que envolve, às vezes, 300, 400 bocadinhos de parcelas. E beneficiar desse apoio que não tem ido a estas regiões devido a esta restrição e fazer a obra em si. Conseguiu-se fazer isso, isso é publicitado com edital, e depois permitiu, portanto, o PDR, o PRODER, permitia à Junta fazer o trabalho. Quando estes primeiros projetos foram aprovados, isto ainda foi aprovado na altura do... Era o secretário de Estado do PS, agora não me lembro, que é de Vila Real, não estou a lembrar. Ascensio Simões, exatamente. Ele, na altura, era secretário de Estado das Florestas, quando. Enfim, muitos presidentes de junta mandaram, e presidentes de Câmara, uma carta a dizer que, para deixarem nessas zonas, que as juntas substituíssem os proprietários e fizessem este processo por edital. E isso foi possível, e quando os primeiros projetos foram aprovados, havia muita gente cética em que aquilo se conseguisse fazer na prática, porque havia de aparecer um dono com um advogado a chatear, etc. É mentira, não apareceram ninguém a chatear, antes pelo contrário, apareciam os donos a dar cervejas aos homens que andavam a cortar mato, e portanto queriam era que aquilo fosse feito, e de facto aquilo foi um sucesso. As juntas de freguesia fizeram um conjunto de intervenções, e estão aqui muitas representadas, inclusivamente numa delas, a de Ceiça, chegou-se a conseguir fazer uma ZIF na sequência desse processo de intervenção, porque as pessoas passaram a acreditar ser um pouco de moção de meia ver para querer e ver que afinal é possível, e esperava-se que o PDR desse continuidade a esse tipo de ação. No entanto, o que aconteceu... o que aconteceu no PDR foi que os projetos que as juntas fizeram, devido a critérios, de facto, extraordinários que, com uma eficácia enorme, impediam que estes projetos fossem aprovados em áreas de minifúndio, como, por exemplo, exigir que tivesse dar uma pontuação maior se estivesse em ZIF. Acontece nestes territórios abandonados, ainda não há ZIF, está-se numa fase anterior. Há de chegar lá, como se conseguiu chegar, por exemplo, no caso da Teceixa, depois de fazer vários projetos com as juntas de freguesia, as pessoas verem para querer.
Sim. Eu iria propor, fica assim. Depois lhe daremos tempo para responder às questões.
Está bem.
Pode ser que na altura já tenha
a
possibilidade de ser acompanhado por e-mail.
Está bem. Agradeço. Obrigado.
De maneira que, como eu já disse ao Sr. Engenheiro, ele terá depois um tempo para responder a todas as questões e retomar o seu raciocínio. Iríamos então passar a palavra aos grupos parlamentares, começando por dar a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator. Aproveito para cumprimentar todos, porque, como são muitos, é quase impossível denominá-los na pessoa do primeiro subscritor e aqui porta-voz nesta audição, e como uma espécie de declaração de interesses dizer que eu sou de uma zona de minifúndio. Eu sou do Minho, minifúndio mais minifúndio, desculpem, não há, exatamente como Ourém e como toda essa região, conheço a mesma realidade. Sendo que a esta realidade do minifúndio também se junta a uma outra realidade que normalmente é a orografia dos terrenos. E a dificuldade de acesso e de rentabilização destes terrenos, e nisso estamos inteiramente de acordo. Tal como, ao longo, nomeadamente desta legislatura, o grupo do PSD tem por diversas vezes alertado para a falta de noção, desculpem a expressão, mas é um bocadinho esta, a falta de noção que muitas vezes há em Lisboa do território real e do país real. Que é este país real de parcelas com 100 metros quadrados, 200 metros quadrados, 500 metros quadrados, que são mais do que muitas, e todos que estão aqui conhecem muito bem essa realidade, aliás, como eu, que sou precisamente também proprietária de parcelas destas, e portanto sei muito bem do que se falam, tal como sei muito bem o que são os custos de limpeza destes terrenos. Portanto, sem qualquer retorno financeiro. E colocaram aqui o ponto em dois ou três pontos que nós nos parecem muito importantes, nomeadamente a falta de rentabilidade económica das nossas florestas ou da exploração florestal, porque em minifúndio quase tenho dificuldade em classificar como produtores florestais os donos destas pequeníssimas parcelas. Esta rentabilidade torna-se quase impossível por vários motivos. Muitas vezes porque os planos de ordenamento florestal não estão minimamente adequados àquilo que é a realidade do terreno, o que é a realidade até das pessoas, da capacidade económica, técnica, da mobilização que existe, porque nos esquecemos muitas vezes, e esta questão ficou um bocadinho a nu com os grandes incêndios do Pedrógão e da Zona Centro, que nós estamos a falar de territórios desertificados. E não há nenhum decreto, não há nenhuma lei, não há nenhuma bondade legislativa que altere esta realidade, a não ser com medidas que se adequem àquilo que é a realidade concreta destes territórios. E estas limpezas, e posso dizer até porque eu pessoalmente enquanto deputada do PSE no grupo de acompanhamento da temática dos incêndios e na Comissão da Agricultura, por diversas vezes, juntamente com o Maurício Marques, chamámos a atenção para esta realidade, porque o Maurício Marques é muito ativo nestas matérias, para a realidade até da novo regime de arborização e reerborização. E gostava também que aproveitássemos este momento, porque nos permite alguns esclarecimentos para além dos que estão na petição, as distâncias entre copas que se vieram, venham ou não fazer com que o problema dos matos, que é o problema fundamental nesta gestão da floresta e na gestão destes territórios, com que o problema dos matos se venha ou não agravar, fazendo com que estes barris de pólvora, de que o doutor aqui falou logo no início, que se verificam no meio dos terrenos, venham ou não agravar-se. Para além disso, também, sendo juntas de freguesia quase todas, quase na indigência e na penúria financeira, para fazer face a estas situações das limpezas de terrenos, se de facto, como nos têm vindo a dizer, lhes têm sido dadas as condições para que estas intervenções possam ser feitas, de limpeza sistemática, não destas limpezas de barris de pólvora, que se limpa 5 metros e sabemos perfeitamente que com a força das chamas, as chamas voam durante metros e metros, isso está comprovado, e também fundamental, qual acham que seria a solução concreta em termos de terreno, porque o tempo depois, há muito rigor, qual seria também aquela que consideram que seria a solução para uma realidade que é transversal ao país inteiro, que é as acácias, o eucalipto e todo o tipo de invasoras que vêm para os terrenos logo após os incêndios, nomeadamente quando temos um segundo, terceiro incêndio, nós temos terrenos que se tornam completamente improdutivos, seja para os produtores florestais, seja para os pequenos, para a indústria, porque aquilo que ali produz não é de qualquer valia. E se acham também, porque nos poderia ajudar, que esta nova lei da arborização, colocando espécies, retirando espécies como eucalipto do interior para o litoral, vem de encontrar a solução ou é mais um problema? E também, até que ponto é que estes territórios e estes pequenos produtores florestais que aqui representam têm qualquer capacidade para proceder ao arranque das plantações que estão, principalmente em territórios e em terrenos que foram objeto já destes incêndios, que por si não têm qualquer rentabilidade, até que ponto é viável, ou estamos apenas a falar de anúncios muito bonitos para português ouvir, este arranque efetivo das árvores e retirar a cultura destas árvores do interior.
Minutos.
Estou mesmo a acabar, Sr. Deputado Relator, retirar do interior para o litoral como se pretende, isto não estará a condenar de vez este pequeno minifúndio. Muito obrigada pela vossa vinda, pelos vossos esclarecimentos. E tomaremos nota daquilo que nos foi dito. Obrigada.
Muito obrigado pelo seu rigor. Os dois deputados do PS presentes vão dividir o tempo entre si. Daria a palavra ao Sr. Deputado António Gameiro. 5 minutos,
obrigado,
pelos dois.
Vou ser muito, muito telegráfico. Obrigado, senhores presidentes de junta, demais autarcas presentes, caros cidadãos, caros colegas também. A minha intervenção é muito singela. Primeiro, para testemunhar quão verdade é aquilo que aqui foi dito, por Sr. Engenheiro Pedro Cortes, que eu acompanho isto desde tenra idade e, portanto, é uma realidade que tem a ver com o norte do distrito de Santarém, mas tem a ver com o distrito de Castelo Branco, com o distrito da Guarda, com o distrito de Viseu, com o distrito de Aveiro, com o distrito de Leiria e demais, até, penso eu, lá acima a Chaves e até lá abaixo a Faro. Encontramos, tirando ali uma boa parte do Alentejo, encontramos esta realidade, se calhar aí em 70% do território nacional. E depois, com a verdade é que as pessoas não têm interesse em limpar os particulares porque os pinheiros, o eucalipto que lá tiver plantado ou que tiver lá nascido, cresce à mesma, com ou sem mato. E, portanto, as pessoas têm a noção de que alguma rentabilidade, mesmo não fazendo nada, é retirada. As pessoas, na sua generalidade. Não é? E, portanto, não têm interesse em gastar dinheiro ano após ano a limpar, porque, mesmo não limpando aquilo que é seu, o que é seu, potencialmente, lá fica ano após ano. Até que um dia veio o fogo, leva tudo, põe os outros em causa, põe as casas, põe os patrimónios, põe as vidas, sobretudo, em causa, que é o mais confrangedor para todos nós. E dizer que, de facto, esta petição tem toda a razão de ser. Acho que o legislador tem bons motivos para aprender com ela, como aqui foi dito pela senhora deputada Emília Sequeira, de facto. Temos que aprender com ela. Acho que aquilo que aqui foi dito é que continuamos a não fazer nada, e eu concordo. Continuamos a não fazer nada, a subir para o lado, porque, de facto, as medidas que a União Europeia tem para a utilização dos dinheiros da PAC, ainda ontem fiz duas perguntas ao relator do Tribunal de Contas Europeu sobre o relatório da nova PAC, não é? E os constrangimentos continuam todos a ser os mesmos. Aquilo que a União Europeia fez no primeiro documento sobre a PAC 2021-2027, ou pós-2020, ninguém sabe. Qual é a mudança que possa fazer a utilização de dinheiros da União Europeia investir na limpeza dos nossos terrenos de minifúndio, que é a base, a sustentação. E também em Portugal tem que se pensar qual é o papel das juntas de freguesia, que é aquele ente administrativo que está mais próximo desta realidade, que pode ter um papel fulcral, se lhe derem competências para isso e se lhe derem o papel de ator para poder, junto das pessoas, consensualizar posições, planear e executar, como já foi feito na freguesia de Sensa, mas também noutras, pelo país todo. Por isso, o resultado que foi a dado momento encontrado em Sensa pode ser encontrado em muitas outras freguesias, porque isso é um trabalho que pode ser feito e é um trabalho a favor das populações. Hugo.
Sr. Deputado Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco. Cumprimentar os peticionantes, cumprimentar também os deputados aqui presentes. Cumprimentar o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Ourém, cumprimentar também os seus presidentes junto da freguesia e autarcas, nomeadamente quer do Conselho de Orém, quer do Conselho de Tomar, aqui presentes, e dizer que, obviamente, quem conhece bem este território, como forma o Dr. António Gameiro já aqui colocou, percebe a importância destas questões e destas matérias, não só no distrito de Santarém, no norte do distrito de Santarém, nos concelhos aqui já referidos, mas noutras zonas do território. Obviamente que a questão das pequenas parcelas é um problema que deve ser estudado e atendido, o problema da limpeza de terrenos e também o facto de muitas vezes os próprios proprietários não terem o ganho, digamos assim, pela limpeza dos terrenos deve ser atendido, o Estado deve olhar para isso de forma clara. Também as próprias questões subjacentes, como já foram aqui referidas pelo deputado António Gameiro, da política agrícola comum e todas as mudanças que a política agrícola comum colocou no nosso território, e certamente o grupo parlamentar do Partido Socialista e a própria Assembleia da República vai olhar de forma clara para as vossas questões, não deixando de sublinhar, quem costuma acompanhar petições sabe que não é natural estar um grupo tão grande de pessoas interessadas numa petição, mesmo das vezes petições com muito mais subscritores, que até sobem muitas vezes a plenário, não é natural ter um grupo tão grande de pessoas presentes aqui a apoiar claramente esta matéria e sublinhar este facto e sublinhar também o interesse dos autarcas que muitas vezes em territórios até muito com grande dificuldade do ponto de vista de fixar população e algumas destas
coisas têm esse problema, por favor.
E dizer que obviamente que continuaremos a acompanhar o assunto.
Muito obrigado, Srs. Deputados, e vou dar então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos e todas as que vieram hoje aqui à Assembleia da República. Eu sou deputado do Bloco de Esquerda, eleito pelo Distrito de Santarém, e dá-se o caso de anteriormente, em funções que desempenhei profissionais, conhecer muito bem o Conselho de Orém e, em particular, conhecer muito bem algumas das freguesias que aqui estão, por exemplo, a freguesia de Caxarias. Eu trabalhava na Telecom, conheço a Palme, percorria a pé praticamente toda, assim como o Olival, como Ceiça, um pouco menos a Sabacheira, mas conheço praticamente no terreno tudo aquilo, quase, ou muito daquilo que é o Conselho de Orém. O problema que aqui trazem, o problema do abandono, é um problema que recorrentemente tem sido aqui falado e referido aqui na Assembleia da República. É um problema real, é um problema real. Assim como é um problema real aquele gráfico que foi ali apresentado, aquele mapa que foi ali apresentado, que as verbas da Política Agrícola Comum, da PAC, vão sobretudo para grandes zonas do Alentejo, da grande propriedade, em detrimento do apoio à pequena propriedade. Este é um caminho que tem que ser invertido e que está a haver um esforço no sentido da sua inversão, no sentido de apoiar mais a pequena propriedade e não, como até aqui, tenha sido canalizadas sobretudo para a grande propriedade e, em particular, para a grande propriedade do Alentejo. Há um aspecto que também já foi aqui referido, que é o problema da rentabilidade. Isto é, para haver gestão ativa das propriedades, elas têm que dar dinheiro. Quer dizer, as coisas são assim mesmo. E para dar dinheiro, primeiro, tem que ser pago, a madeira tem que ser bem paga, assim como tem que ser pagos os serviços ambientais, que agora é muito valorizado. Fala-se muito na captura do CO2, na paisagem, na filtragem da água. Portanto, esses serviços à comunidade que a floresta presta têm que ser pagos. E, portanto, sem isso, nada feito. Também a rentabilidade do espaço exige outra coisa que já foi aqui referida. É a escala, é a dimensão. As ZIFs foram um primeiro passo no sentido de procurar agregar a gestão e dar-lhe escala. Em 2017, uma legislação aqui aprovada na Assembleia da República cria uma outra figura que nos parece que responde ainda melhor que as ZIFs ao problema da agregação e da constituição da escala, que são as unidades de gestão florestal. As unidades de gestão florestal visam, enfim, cada proprietário tem a propriedade do seu bocadinho, propriedades muito pequenas, às vezes 0,2 hectares, 1 hectare, 0,7, coisas muito pequeninas, mas, e portanto, foi ali mostrado, uma propriedade que tenha 5 metros de largura, é impossível haver uma gestão racional daquilo. É impossível, não há volta a dar. E, portanto, através das unidades de gestão florestal que estão criadas na lei e que já existem 28 candidaturas aprovadas em todo o país, portanto é uma fórmula organizativa que está a fazer o seu caminho e que está a ser, e que está aí para adiante, a gestão da propriedade é agregada, permitindo conferir racionalidade. Num sítio dá pinheiro, põe-se pinheiro, noutro sítio dá agricultura, eventualmente faz pequena agricultura, noutro sítio é para eucalipto, faz-se eucalipto, noutro sítio faz-se carvalhos, dá carvalhos, e, portanto, a uma escala muito maior, dos 100 hectares, dos 150 hectares, dos 500 hectares, consegue-se fazer, conferir alguma racionalidade e criar mecanismos de defesa da própria floresta. Porque, como os senhores percebem, é praticamente impossível limpar a floresta toda. Portanto, aquilo não é a nossa sala, não é a nossa sala de estar, nem a nossa cozinha, é impossível. Portanto, é impossível. E, portanto, o que há é que rentabilizar, tirar partido daquilo, ordenar e dar dinheiro às pessoas, são os seus proprietários. Portanto, a fórmula é das unidades de gestão florestal, que a próxima política agrícola comum, existe o entendimento da parte do Governo, e nós achamos que isso é bem feito, que as unidades de gestão florestal sejam muito apoiadas. Nós próprios, Bloco de Esquerda, estamos a trabalhar com o Secretário de Estado das Florestas no sentido de ir mais longe e aprovar um estatuto para a constituição das unidades de gestão florestal. Estamos a trabalhar nisso com o atual Secretário de Estado, no sentido disto ir para a frente, porque de facto é preciso encontrar fórmulas novas que deem dinheiro às pessoas, que permitam que a floresta seja cuidada, porque senão não é cada um por si que se vai safar. Não há volta a dar. Eu vou terminar. Só para dizer que o governo anterior, portanto, já ouvi aqui muitas queixas que os apoios são poucos, mas o governo anterior retirou 200 milhões de euros dos apoios que estavam canalizados, previstos para a floresta, e que foram retirados para outras finalidades. Portanto, não é tirar dinheiro que o dinheiro lá fica, como toda a gente percebemos, portanto não vale a pena agora estarmos a chorar lágrimas de crocodilo sobre aquilo que aconteceu, porque foi mal feito e, portanto, tem que ser revertido. Muito obrigado.
Sr. Deputado, o sinal não era para a Vossa Excelência.
Não era para...
Então,
Um outro problema que de alguma forma também perpassou por todas as intervenções é o fraco apoio do Ministério. Efetivamente, o Ministério da Agricultura tem que ter botas no terreno, como se fala em linguagem militar, a apoiar as pessoas e não estarem fechados em Lisboa. Também para acrescentar, deste lado da mesa, tanto quanto eu vejo, esse mito de que cá em Lisboa não se sabe o que é que se passa, cai um bocado pela base, porque, pelos vistos, aqui deste lado da mesa não está ninguém de Lisboa.
Obrigado, Sr. Deputado. E para encerrarmos a ronda dos deputados, dava a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português. Bom dia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais, cumprimentar, na pessoa do Sr. Engenheiro Pedro Cortes, todos os peticionários e felicitá-los por esta iniciativa que, para nós, PCP, é bastante relevante e importante face a todas as iniciativas que nós temos tido aqui nesta casa relativas à preocupação que nós temos também com a limpeza da floresta, não uma aspiração tipo como quem anda com um aspirador numa sala, mas sim uma limpeza efetiva de gestão florestal adequada. Mas antes de mais dizer-vos e esclarecer-vos que a vossa petição, não tendo 4 mil assinaturas, ela pode ir a plenário, assim, na conferência de líderes, algum grupo parlamentar entenda agendá-la ou o próprio Presidente da Assembleia o queira também agendar. Agora iremos ver qual vai ser a continuidade que é dada por parte dos grupos parlamentares, porque a preocupação é muita e por vezes é mais a preocupação do que efetivamente as medidas no terreno. Vamos ver o que é que vai ser feito. De facto, a vossa preocupação com a limpeza da floresta, nós, o PCP, ficamos por vezes até surpreendidos com o discurso que é feito, porque nesta casa, ainda antes do verão, tivemos uma iniciativa no sentido de que pudesse ser feita uma outra ajuda, ao fim e ao cabo, na gestão das faixas de combustível, porque muitos dos incêndios, e não nos podemos esquecer que os incêndios de Petrógão, o próprio incêndio deste ano já no Algarve, em Monchique, resultaram de descargas elétricas, da rede elétrica que provocou o incêndio. E o Estado não quer assumir, o Governo, não podemos dizer o Estado, o Governo não quer assumir as suas responsabilidades porque entende que seria um gasto enorme. Pois, mas também não deixa de ser um gasto enorme para os proprietários, para os pequenos produtores, para aqueles que com as faixas de gestão de combustível perdem uma porção significativa muitas vezes do seu terreno, nomeadamente não só da rede elétrica, como também de redes viárias e por aí fora. Nós entendemos que o que está aqui em causa e aquilo que foi feito, uma produção legislativa que em grande parte foi errada, que trouxe até efeitos contraditórios àqueles que eram pretendidos na sequência dos incêndios de 2017. Mas, acima de tudo, veio-se responsabilizar os pequenos proprietários, responsabilizar-se os proprietários e responsabilizar-se as autarquias. É aquilo, porque aqui fala-se, nesta casa fala-se muito em transferência de competências. Competências para as autarquias, competências para as juntas de freguesia, competências para os municípios. Mas não se transfere aquilo que é fundamental e importante, que é o dinheiro, que é os recursos económicos que possam permitir e viabilizar a execução desses trabalhos. Porque transferir competências sem capacidade técnica para o fazer é impossível que isso se concretize. E aquilo que está em causa nesta situação do minifúndio tem a ver, efetivamente, é que sem rendimento não há gestão florestal. É impossível que haja, porque hoje em dia, e nós concordamos perfeitamente com as conclusões que aqui foram apresentadas pelo Sr. Engenheiro, nomeadamente o que tem a ver com os ciclos de incêndios que estarem cada vez mais imparáveis, com o aumento da carga de gestão de combustível. Isto são dados que toda a gente conhece. Não há grupo parlamentar, não há ninguém no Ministério que não conheça esta situação. Nós somos conhecedores disso. Agora, o que nós temos que garantir é que esta atividade tem que dar rendimento. E cada vez tem aumentado mais a área de matos e de terrenos abandonados. Ora, isto é reflexo de que é o rendimento que está em causa. E aquilo que está muito na base são os apoios, são as ajudas. Como é que nós conseguimos fazer com que os produtores consigam tirar de pequenas parcelas rendimento que lhes permita ter viabilidade? E aquilo que nós achamos, tem que haver uma outra política agrícola e nesta área da silvicultura, diferente. Aliás, os projetos, as candidaturas e os programas no âmbito da política agrícola comum devem ser criados de forma que sejam compatíveis com os pequenos e médios produtores. Ajustados, adaptados à dimensão, porque a maior parte deles são absorvidos, como já aqui foi dito, pelos grandes proprietários do Alentejo, onde 20% dos agricultores recebem 80% das ajudas comunitárias. Isto é inadmissível. Porque ela é para ajudar aqueles que mais dificuldades têm e mais carências têm e não aqueles que já têm a capacidade para fazer o que eles quiserem. Depois, a regulação dos mercados. É fundamental, ainda esta semana já discutimos aqui, tivemos numa audiência com a Acréscimo, uma associação também dedicada a esta área, e onde foi perfeitamente clara esta posição. Tem a ver com a situação da regulação dos mercados. É que não havendo mercados regulados, o preço da madeira também acaba por não ser viável em termos da produção. E depois, que as ajudas sejam ligadas à produção, que sejam regionalizadas, porque corre-se o risco do que aqui já se disse, moduladas e plafonadas, para que se possa chegar mais a quem mais desse dinheiro precisa. De facto, há algumas questões que é importante nós deixarmos aqui claras.
O Sr. Deputado atingiu 5 minutos.
Mesmo para terminar, Sr. Deputado, como é que nós conseguimos que os pequenos e médios proprietários consigam produzir nas suas propriedades o mesmo rendimento que têm com, neste caso, produções de crescimento rápido, com outras produções que lhes possam substituir. O que nós temos que garantir é políticas de apoio a garantir o rendimento, porque os agricultores, os produtores, não têm receio de trabalhar a terra. Assim lhes garantam o rendimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Feito esta ronda e com as intervenções dos vários grupos parlamentares aqui representados, regressaríamos ao primeiro peticionário, ao Sr. Engenheiro Pedro Cortes, para responder, clarificar, acrescentar o que tiver ou que achar por bem fazer. Muito obrigado, Sr.
Do PowerPoint, o computador entrou para aqui em paranoia, não sei onde é que ele foi parar. Mas pronto, e vou tentar, porque tinha aqui coisas que muito que eram para responder às perguntas que foram postas. E vou tentar explicar. Bom, a questão da rentabilidade florestal, que a senhora deputada do PSD falou, claro que é essencial, e vários, portanto, que foi uma questão geral. A questão é o seguinte, a rentabilidade florestal, se nós fizermos a conta de cultura do pinhal, do eucaliptal, do sobreiro, por hectare, é rentável. Se não arder. Portanto, agora, e por isso mesmo, agora, o se não arder depende de coisas que estão fora da esfera de intervenção do proprietário minifundiário. Portanto, e é aí que, por isso mesmo, todas estas juntas de freguesia que vieram a Lisboa, vereador e pessoas que estão a acompanhar isto, inclusive pessoas ligadas à produção de madeira e empreiteiros florestais também que estão, e a indústria. Aliás, no presidente da AIMP, seja feita que está aqui presente, e peço desculpa não ter até enfatizado porque é importante, a indústria, o Paulo Verdasca, portanto, onde é que eu quero chegar? O valor por hectare existe e é rentável. Aliás, Portugal tem uma capacidade de crescimento da biomassa e da madeira muito maior, por exemplo, que Espanha. Agora, evidentemente, se com o ciclo de vida das espécies florestais, se houver esta probabilidade de arder de 10 em 10 anos, não há viabilidade nenhuma, nem o eucalipto é viável. Nem vale a pena. Qual é que é a cultura que se adapta a esta situação? Nenhuma. Pronto. Portanto, temos é que resolver esta situação. Esta situação pode-se resolver ou não? Pode completamente. E isso é que a perplexidade dos subscritores desta petição é que isto pode-se resolver com, não digo facilidade para não pôr a coisa, mas pode-se resolver completamente. Como se pegando em casos que já estavam a ser feitos nas juntas de freguesia com o PRODER e que permitiram, por exemplo, fazer uma intervenção em 30 hectares numa zona, um caminho florestal que atravessava uma zona de pinhal abandonado. Nenhum daqueles proprietários, os 20 ou 30, os 300 ou 400, por si só, seria racional fazerem a intervenção. Mas feito em conjunto, isso, o custo por hectare ficou mais barato. Conseguiu-se arranjar ali uma zona em que se conseguiu diminuir de facto o risco de incêndio. Aquelas pessoas foram a seguir venderam pinheiros, conseguiu-se reintroduzir a resinagem, mais um rendimento por hectare, que só foi possível porque a Junta de Freguesia fez o projeto. Portanto, mas isto é evidente. Agora, o que me mete impressão, e o IFAP nesse aspecto tem uma miopia terrível para o minifúndio, e tudo o que seja complicações não me venham cá com isso, mas tem que deixar de ter, porque a seguir estas complicações vêm as soluções, e se calhar, eu atrevo-me a dizer que o minifúndio precisa de menos apoio do que o latifúndio por hectare. E isso é importante também que seja dito. Na nossa zona, se houvesse um apoio, por exemplo, nós na petição pedimos 70%, e 30% dos proprietários ponem, até 50% dos proprietários fariam, porque são muitos e têm uma capacidade de financiamento muito maior que o latifúndio. Têm um obstáculo que o Estado tem que resolver, que é a impossibilidade deles próprios de tratarem da questão dos fogos. Agora, fazendo essa... olha, já se está a ver. Pronto, parece o milagre de Fátima. O minifúndio está completamente bloqueado e, estando bloqueado, não há atividade nenhuma... Nem é espécies exóticas ou não exóticas, ou naturais, não consegue, não chega à fase de rentabilidade. O que acontece é que nós chegámos à conclusão que, se pagar os serviços públicos que a floresta presta, isso é suficiente para viabilizar estas intervenções, e se forem feitas com uma determinada escala. Portanto, O dinheiro que nós estamos a dizer na petição, que é 250 milhões de euros, nos 9 mil milhões da PAC, em vez dos 50 que o Estado tinha, mas que já os gastou todos, e com critérios que fez com que esse dinheiro não fosse parar ao minifúndio, mas ao latifúndio, às zonas de grande propriedade, e portanto não foi para aquele sítio que estava pensado, 50, nós achamos que com 50 milhões durante 5 anos, 250, dá para fazer a primeira volta a nível de uma rede estratégica que consiste em quê? Também está explicado na petição. Limpar 25 metros para cada lado das estradas, nas zonas florestais perigosas, escolhidos os sítios certos. Ao mesmo tempo, ao fazer essa intervenção, estas zonas vão ficar viáveis, vai aumentar a sua viabilidade económica florestal, e os donos vão ser suficientemente motivados para poderem intervir. E o que aconteceu na ZIF de Ceiça foi que eles... O projeto fez aquela limpeza, eles limparam o resto do terreno e aquilo começou a andar. A resinagem veio a dar um rendimento que é 150 euros por hectare ano, que é quase tanto como a madeira, e começou a viabilidade económica, começa a vir ao de cima, mas deixem vir ao de cima. A floresta portuguesa é potencialmente viabilíssima. Não a deixam é vir ao de cima essa viabilidade por azelice e falta de regulação das políticas públicas de regulação do território. Portanto, e é aí que se tem que mexer. Enquanto não se mexer nisso, não digam para os agricultores serem rentáveis, que não podem, porque naquela situação não podem ser. Têm é que tirar os fatores que estão a impedir que eles sejam. E depois, se tirar a conclusão que nós temos nesta intervenção da ZIF, é que as pessoas estão todas dispostas a pagar a sua quota parte que não é financiada, desde que a gente garanta que os vizinhos também vão fazer. E aí sim, então entra a tal escala que é essencial. E nós temos, aliás, temos uma... Portanto, esta questão que está bem evidente, isto aqui assim, o proprietário que fez esta limpeza não é racional do ponto de vista económico, tem um marco ali, porque sabe perfeitamente que um fogo, portanto, muito pouco, só os irracionais vão fazer isto, são poucos. Mas se fizer os tais 20, como se fez aqui assim, nesta zona, em 30 hectares contínuos, e se fizer isto que nós propomos na petição, vai criar aquilo que nós chamamos os 10 em 1, que é um conjunto de vantagens de contenção de incêndios, reativação florestal, é os sítios onde é mais barato fazer a limpeza, onde é mais eficiente parar o fogo, onde vai a tocar em milhares de parcelas, porque normalmente as parcelas são perpendiculares aos terrenos, portanto há uma equidade territorial, distribuição do dinheiro público por muita gente. Depois há também a questão de ou favorecer as árvores vão fazer ensombramento, como o Sr. Deputado há bocado, e vai ficar mais barato a limpeza do mato no futuro. Se deixarmos isto arder, não, volta ao mato, e isso então é que nunca mais há ensombramento e é sempre fogos acima de fogos. E, portanto, começa-se aqui a criar uma semente de reativação. São essas sementes de reativação que esta petição visa criar de uma maneira completamente pragmática e na sequência de uma experiência que nós tivemos durante 30 anos de andar no território e que transmitimos e temos vindo a partilhar com as juntas de freguesia. E eu digo, deem um bocadinho do dinheiro que deram a outras zonas do país, a estas zonas, e nunca mais há fogos. Tenham coragem de fazer isso. Só que não há essa coragem, nunca houve. Há sempre que diz que é porque vocês não se organizam. É com certeza, já nos organizamos, e quando a gente se organiza, a seguir vem baldes de água fria, que ainda é pior do que não se ter feito nada, portanto, em termos de psicológico, as juntas de freguesia que fizeram projetos e que depois eles não foram aprovados, ficam mal vistas perante os colegas que não fizeram nada. Essa política do mau aluno que está a ser promovida no minifúndio é péssima. Se bastava, e eu percebo que seja, porque a maioria de facto não fez, portanto a maioria não está muito interessada em que se faça, mas se calhar tem que haver a coragem de alguém em puxar por os que foram à frente e serem dados como exemplo aos colegas. Aqui assim, a questão das IFTCs é um exemplo paradigmático, porque primeiro a junta de freguesia nem se pensou nunca que se pudesse fazer lá umas IFTCs, é uma coisa complicadíssima em minifúndio. Nós temos que arranjar a aderência de metade dos proprietários numa zona que não tem cadastro, isto não é simples. E o Sr. Deputado do Minifúndio e os Srs. Deputados que conhecem as zonas sabem que isso não é pera doce, é muito difícil, a terra é sua ou não é, já é da minha mãe, mas a minha mãe não sei o quê, etc., já não sabe quem é, pronto, e entra-se aqui, mas conseguiu-se com a dinâmica da intervenção e com o ver para querer, depois da Junta ter feito os projetos, as pessoas começaram a acreditar e conseguiu-se chegar à fase das IFAs. A IFA está aqui delimitada, é a freguesia de Seis, é um bocado da Sabacheira, estão aqui os seus dois presidentes de Junta, E, portanto, tem aqui cerca de 4 mil hectares. Estes 4 mil hectares foram precedidos por 6 ou 7 projetos das juntas de freguesia. Pequenos projetos, 30, 40 hectares, que para minifúndio é muita coisa, feitos em zonas estratégicas do território, para dar a tal escala e a tal continuidade da intervenção e o tal benefício público associado. E isso criou a confiança nas pessoas suficiente para se chegar a fazer as IFAs. A partir daí conseguiu-se fazer a reativação, eu vou aqui mostrar um bocadinho isso, da resinagem. Isto é, por exemplo, uma regeneração de pinhal, este pinhal tinha ardidaca, isto é a regeneração natural de pinhal bravo com cerca de 15 anos, que foi limpo numa intervenção destas e já está a começar a ser resinagem. Este pinhal tem 15 anos, isto é em Seixa Sabacheira, no limite, ao pé de, olha, o pinhal do túnel, é por cima da linha do comboio. Começou a ser resinado este ano, a resina introduz aqui um fator... um rendimento de 150 a 200 euros por hectare ano, que associado à madeira, a tal viabilidade vem logo ao de cima.
Atingiu os 10 minutos.
Pronto, então vou fazer muito rápido isto. Pronto, isto é a questão da resinagem. Aqui a questão de uma regeneração natural de carvalhos foi limpa. Estes carvalhos, é uma regeneração natural, vão fazer o abafamento do mato e vai ser baratíssimo fazer a manutenção destes sítios. Portanto, aquela ideia que é cortar sempre... Não, se cortarmos de determinada forma e aproveitarmos a regeneração natural que existe, passamos a ter as árvores a ajudar-nos a ser mais barato no futuro. Agora, o problema foi a questão do PDR. E então, isto é aqui um pouco onde está o óleo, dos 9 mil e tal milhões de euros da PAC, havia 56 milhões para a floresta, para a prevenção de incêndios, para os agentes, havia 500 para a floresta, mas dos quais 56 para a prevenção de incêndios e agentes bióticos. E o que acontece é, desses 56, só cerca, estimamos, quanto muito, 33 milhões vão parar as zonas de minifúndio. Nós achamos que são precisos 250 para fazer, mas também, se pusermos aqui o tamanho dos fogos, 2 mil milhões, que na nossa opinião foram os prejuízos de 2017, uma quantificação bem feita, vemos que estamos aqui a falar de muito pouco dinheiro relativamente ao prejuízo potencial dos fogos. Portanto, não faz sentido não colocar a PAC. Estes slides aqui mostram um pouco o que se passou. Isto é a zona de expansão dos incêndios, a zona do minifúndio. Esta zona aqui é a zona que não tem tido apoios quaisquer a nível dos pagamentos diretos. Esta zona bastante mais apoio. Curiosamente é esta e esta, aqui o centro e o Algarve. E isto aqui, este mapa aqui, mostra a aprovação dos projetos da medida, tal medida para a prevenção de incêndios. Portanto, toda esta zona aqui, assim, das quais muitas juntas de freguesia estão aqui presentes, tinham projetos, os tais projetos que já tinham o trabalho associativo de agregar não sei quantas pessoas, etc., foram todos chumbados, com critérios perfeitamente absurdos e que nunca foram bem explicados, aliás, nunca foram explicados sequer. A carta, depois desses projetos, recentemente, o último programa que saiu para aplicar mais de 7 milhões desse bloco dos 56, dava prioridade à rede primária. Ora, acontece que não há rede primária na maior parte do minifúndio. Portanto, automaticamente, Orém, Leiria, Pombal, etc., ficou de fora, mais uma vez de fora do baralho, e fizeram uma carta de perigosidade de incêndios extraordinária, não tem outro nome, em que juntam a classe muito alta, têm a classe muito alta e depois põem todas as outras na classe média. Portanto, Orém e Tomar, etc., que tinham classe pelo menos alta, vão ficar classificadas com o mesmo grau de risco do que o Alentejo. Enfim, é um bocadinho diferente. O que acontece é que, por exemplo, uma mesma carta que foi feita não para a atribuição de recursos, mas para a fiscalização, para dar porrada...
Apelava ao seu poder de contenção, está até bem. Porque o senhor Presidente da Associação Industrial nos pediu para fazer uma pequena intervenção.
Está bem. Ok. Pronto. Mas é a mesma... Isto é carta para fiscalizar, Orém e Leiria, etc., estão na classe máxima. Para receber apoio, estão na classe mínima. Portanto, é a mesma... E duas cartas feitas pelo ICNF. Estas são as candidaturas todas reprovadas, tiveram todas na VGO menos de 10. Isto é também outra coisa absurda, um apoio para as coercínias, já não está cá o Domingos Patás, que já saiu, foi para o FSC, mas era bom que tivesse ouvido isto. Ele já sabe disto. Há uma medida para o apoio à regeneração de coercínias aberta para todo o país. Coercínias são Carvalho, Sobreiro, a Zinheira, o Carvalho de Negral, o Carvalho de Cerquinho, todas as coercínias, inclusivamente o Carrasco. Nós, na ZIF de Ceiça, conseguimos fazer, e tinha um critério quase inatingível no minifúndio, que era haver ZIF e certificação florestal. Nós, milagrosamente, na ZIF de Ceiça, e com os dois presidentes de junta que estão aqui, conseguimos fazer certificação florestal dos terrenos das juntas de freguesia, numa ZIF, finalmente temos condições para ir competir com outra zona. O que acontece é que, numa quinta-feira, o técnico foi ver o projeto e disse: sim, senhora, está de parabéns, está impecável, é para aproveitar a zona de Serra de Alboritela, etc., com o matagal mediterrâneo, com as azinheiras, era mesmo isto que se queria com o projeto, não é bem o montado, porque esse montado já... Era mesmo isto que se queria. Isto foi numa quinta-feira. No domingo, telefone-me: olha, afinal, não dá, porque tivemos a ver e essas freguesias não estão na lista das freguesias. Mas qual é essa lista das freguesias que nunca apareceu? Foi-se a ver, é esta que está aqui. É as freguesias do declínio de montado, que são todas só estas. Portanto, nós tínhamos trabalhado aqui na boa fé da portaria, que isto era aberto para o país inteiro, e depois, afinal, não. Arranjou-se uma lista que excluiu. Portanto, isto, de facto, é frustrante, digamos assim. Aquilo que nós pedimos na petição... Está bem.
Eu passava a palavra então ao Sr. Presidente da Associação Industrial de Madeira e Imobiliária de Portugal, o Sr. Vítor Poças.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu entendi pedir a palavra porque acho que não podia deixar de, enquanto representante da indústria, referir, porque é um elo de ligação nesta cadeia extremamente importante. Toda a gente aqui referiu a rentabilidade e, portanto, quero-vos dizer que a indústria valoriza a floresta. Eu, aliás, eu tenho uma expressão que é: nós valorizamos a floresta, usamos a madeira, contribuímos para a sustentabilidade do nosso planeta E, portanto, diria que também sem indústria não há floresta e também sem floresta não há indústria. E, portanto, somos aqui obviamente dependentes e eu não podia deixar de intervir. E queria dizer o seguinte, a indústria de madeira, mobiliário, vai atingir este ano mais um novo recorde de exportações na casa dos 2,5 mil milhões de euros, emprega 55 mil postos de trabalho e tem um valor acrescentado notável, que é crescido com a fileira da cortiça e com o papel de celulose e papel, andaremos na casa dos 6,5 mil milhões de euros de exportações deste país, o que é um cluster extremamente importante para o país e, portanto, não pode ser mais esquecido nem por esta casa, nem pelos sucessivos governos. E diria isto porquê? Porque, por analogia a uma equipa de futebol, cada um tem que fazer o seu papel. É que já foi aqui dito diversas coisas, porque os proprietários saíram, abandonaram, não fazem, tatatatá. Diga-me uma coisa, todos nós que estamos aqui em casa, se nos ardesse a nossa casa duas ou três vezes, nós voltávamos sempre a ir morar lá para a mesma casa e punhamos sempre a casa direita. Era cada fogo, cada reabilitação. Não pode acontecer mais. Nós temos que ter a noção de que o Estado tem que fazer o papel dele. O Estado tem que zelar pela segurança dos cidadãos e do património, quer público, quer privado. E, portanto, não pode o Estado acusar que as pessoas abandonaram ou que as pessoas não trabalham, que não querem saber. Não, não. O Estado, primeiro, tem que não me deixarem roubar ou não me deixarem agredir. E o Estado tem que zelar pela segurança. Já desafiei diversas vezes na televisão para que os nossos governos tirem a polícia da estrada. Eu quero ver o que é que vai acontecer nos anos seguintes, com a sinistralidade e com os assaltos. Tirem as polícias da rua. Portanto, tiraram os guardas florestais, abandonaram. O Estado é que foi o primeiro a abandonar a floresta, não foram os proprietários. Foi o Estado que abandonou a floresta. E, portanto, o Estado tem que fazer o seu papel e acabar com o risco que realmente existe, com o crime florestal, com este terrorismo que nós vivemos, que distorce toda a concorrência naquilo que diz respeito à área florestal. Enquanto o Estado não meter isto na cabeça, eu já vim cá diversas vezes, já estive nesta Comissão Parlamentar, já estive com muitos deputados, e já disse aos deputados, que raio, pá, como é que tanta gente iluminada e inteligente neste país, não há ninguém inteligente que acabe com este problema? Tanta gente bem paga aqui neste país, não há ninguém que acabe com este problema dos incêndios em Portugal? Nós vamos ter mesmo que acabar com os incêndios em Portugal, porque isto é realmente é muito mau. E, portanto, queria dizer que para mim fazer floresta é preciso plantar árvores e não queimar as existentes. Porque, Sr. Deputado, os proprietários caíram na dificuldade de esperarem que cresça, não é? Foi o que o senhor disse. Mas nem o senhor nem eu colocámos dinheiro na floresta porque ele arde, percebe? E ninguém está disponível para pôr dinheiro em cima de coisa que arde. Portanto, no dia em que nós deixarmos de ter risco, garanto-lhe que não vai haver falta de dinheiro a investir na floresta. Porque, como disse o engenheiro Pedro Crotes, a nossa floresta é extremamente rentável. Agora, ele começou uma frase, muito bem, que foi se. E esse se é tremendo. O senhor, se olhar para os mapas do ICNF, tem locais em Portugal que já arderam 7 vezes. 7 vezes no mesmo sítio. Acha que algum banco, alguma companhia de seguros, algum fundo internacional, alguma empresa grande quer investir o que quer que seja para viabilizar isso? Claro está que eu gostei da intervenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que de resto esteve melhor, um bocadinho melhor que os restantes deputados do Bloco das Esquerdas, porque realmente falou aqui alguns aspectos que foram fundamentais, mas Sr. Deputado, se o senhor não colocar aqui aquela coisa daquela variável risco, não vai ter. Isto não funciona também. Portanto, a sua intervenção é excelente. Pero, como dizem os espanhóis, falta-lhe um se, que é se continuarmos a ter risco de incêndio, esqueça. Não vamos ter floresta em Portugal. E, portanto, o Estado vai ter que arrepiar caminho, um dia destes, os sucessivos governos, e ir por esta via. Terminar com o risco de incêndio. E quando a leitura internacional for, acabou o risco de incêndio, vai haver gente a comprar solo, vai haver gente a investir na floresta, vai haver gente a tratar a floresta, vai haver gente a tirar partido dela. Enquanto isso não acontecer, esqueçamos todos que não vai acontecer. E portanto, queria aqui dizer que venho cá para apoiar esta petição, enquanto indústria, e dizer que acredito, porque já o defendi plenamente, que também não se faz floresta a partir do terreiro do Paço. Não obstante, agora daqui a bocado vou estar com os Estados de das Florestas, não se faz floresta a partir daqui, tem que ir para o terreno com as botinhas, sim senhora, mas é celo de ligação pode ser feito com as juntas de freguesia e com as câmaras municipais. Porque esses conhecem quem são os proprietários, onde é que estão as terras, onde é que estão os locais, como é que podem intervir. Não é o senhor no Terreiro do Paço que o sabe, nem os senhores do ICNF que sabem de tudo menos de floresta. Portanto, esta é uma petição extremamente importante, importante, que pode passar, na minha perspectiva, porque já o defendi em televisão diversas vezes, pode passar pelas juntas de freguesia, que são realmente um elo que podem intervir diretamente no terreno. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. E chegamos então ao fim da audição dos peticionários desta petição, mesmo importante, que solicitam a adoção de medidas de limpeza de mato em áreas florestais de minifúndio. Eu queria...
Só uma coisinha, 30 segundos. Que está ali já. Está aqui um senhor, que é o senhor José Simão, da Sertã, que trabalhou nesta limpeza desta Ribeira da Sertã.
Obrigado, então. Eu queria referir que, entretanto, durante esta audição, chegaram os senhores deputados João Moura e Nuno Serra, do Partido Social Democrata, que eu queria cumprimentar e dizer-lhes que tomamos em linha, em devida conta, tudo aquilo que aqui foi dito. A presença de tanta gente a acompanhar o primeiro subscritor é a demonstração cabal da importância que este tema tem no país inteiro e, particularmente, nos territórios de minifúndio. Há uma espécie, muitas vezes, de um confronto entre o país real e o país institucional, e nós esperemos que, no final, o país real seja cada vez mais conhecido, e é através dos deputados das várias regiões, e procurar as melhores soluções é o nosso objetivo. Bem-aja por terem vindo, e esperemos ter um país cada vez com menos incêndios, que é esse o objetivo de todos nós. Muito obrigado.